Bom hoje! Bem-vindos ao
Duas
podcast de
vinhetas.
cinema aqui. Eu sou Rodrigo Monteiro e meu som estava duplicado na abertura
O que é
desse
melhor que
programa.
uma vinheta? Duas vinhetas, pô.
Ai, eu fui
Abraço
abrir a.
pro meu amigo Diego que fez essa vinheta aí.
Eu
Que não
fui
deve
abrir a
estar
nossa.
ouvindo a gente, mas enfim, abraço para ele e muito obrigado, porque a gente usa pra caramba.
Ah, essa voz que vocês estão ouvindo é nosso editor canalha, Vinícius Carlos Vieira, nosso querido
Beleza.
donzelo. Mas fui abrir a live aqui no TikTok. Para quem não sabe, a gente grava esse programa ao vivo e transmite também no TikTok. Só que para transmitir lá, eu tenho que replicar a gravação, né? E aí eu esqueci de desligar o áudio do outro computador e o bagulho estava tocando aqui. Eu só percebi quando começou. Então,
Mas como eu te
estamos aqui.
disse, melhor que uma introdução,
Só duas.
só duas.
E uma ainda de fundo, assim, como um eco bem suave,
Sim,
sutil e leve.
sim, sim, sim. Muito bom.
Perfeito. Mas, como eu já disse, estamos com Vinícius. Eu, Rodrigo Monteiro, me apresento novamente, Vinícius Carlos Vieira. Somos os caras do Podcast Cinema aqui, né? E se você está aqui nos acompanhando, independente da plataforma, se inscreve, curta e deixe sua avaliação. Se você estiver no YouTube, a avaliação é curtida, um comentário ali. Se você estiver no Spotify, Deezer, iTunes ou qualquer outra plataforma de podcast, 5 estrelas. E no Spotify exclusivamente, tem uma enquete. Eu pensei numa enquete e vou jogar aqui, ver se o Vinícius concorda ou não. Mas eu queria. A minha enquete é: se a Millie Bobby Brown virou a atriz especialista em personagens jovens feministas.
Pode fazer enquete se quiser. Vou responder. Nesse caso, eu responderia não, mas as pessoas são livres para responder o que elas quiserem, ainda. Deixa eu ser eleito para vocês verem o que vai acontecer.
A ditadura do cinema aqui. Aí eu
É.
quero ver.
Quem vai ter opinião? Exatamente.
Não é? Não,
Exatamente.
mas eu tô brincando porque acho que os dois filmes que me marcaram, assim, da Netflix, Enola Holmes e A Donzela, né? Que nos dois ela tem esse papel de uma jovem, não é
Eu acho que tem
feminista,
até
mas.
uma certa semelhança neles, não tem assim nesse sentido, né?
Tem. É por isso que
De
eu falei.
onde eles, do que eles querem, né? Mas enfim, mas
É?
não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver.
Então já
Ela
era,
só
não
tem,
tem enquete, não tem nada.
ela vai fazer um papel, ela vai pegar muito papel adultas com cara de criança.
Faz sentido.
Tem sempre, toda geração tem alguns atores que é tipo um complexo de Ralph Macchio, assim,
Sim.
que vai estar com, sei lá, 20 e poucos anos fazendo filme como se tivesse 16.
É,
Então,
trazendo para o
agora um
Brasil
pouco.
é o elenco da escolinha do professor Raimundo.
Não, é tipo uma Malhação. Uma Malhação tem uns casos desses também.
Tem vários.
Mas acho que o Karate Kid e o como é que é o Beverly Hills 90210, como é que era o nome da série?
Ai, eu não
Ai,
lembro.
caceta! Como é que a gente
Português.
não esquece disso? Mas enfim, também eram os caras que tinham 40 anos e fazendo colegial. Mas enfim, eu acho que mais é porque ela tem a cara de jovem, né? E como
Tem.
ela começou muito pequenininha ali, muito pequenininha, começou muito pequenininha, ela devia ter, sei lá, uns 12 anos. E para a série, ela precisou ficar com 12 anos até ela ter uns 17, né? Então, ficou essa, acho que ela vai ser essa pessoa. Até
Ah, a
mudar, até
Netflix
assim.
investiu na skincare dela, né, para poder manter o personagem.
Sei lá, ela deve estar com uns 20 anos, até uns 25 anos aí ela vai, não digo sofrer, mas acho que ela vai ter esse papel meio fixo aí. Depois acho que ela começa a virar adulta. Aí depois, como ela é mulher, né, ela começa a virar adulta e com 32 ela começa a fazer papel de mãe. Com
Ela
40
vira
e
mãe.
poucos ela vira
Vó.
avó. E aí depois ela some e volta lá com 60 para fazer papel de velha.
50 parabéns. Aposentadoria.
Parabéns, Hollywood. 60,
né? 60 ela aparece no tipo a Jane Fonda. Fugiu o nome da série dela.
Hollywood que adora as suas mulheres.
Isso.
Não, mas eu acho que até ela vai ter mais uns anos ainda disso, sim. A não ser que ela parta para um rolê muito Kirsten Stewart, sabe? Aquele negócio de logo de cara querer quebrar ali, né? Tentar quebrar, que a Kirsten Stewart tentou realmente quebrar. Sabe? Tá? Durante o Crepúsculo mesmo, ela já tentou deixar de lado essa imagem e tal. E funcionou. Então.
Isso é bem comum até em artistas que se revelam muito cedo, né? É que a maioria não consegue.
É.
Você pode ser a Kristen Stewart ou a Lindsay Lohan.
O filme da Lindsay Lohan estreou. O filme da Lindsay Lohan estreou semana passada no Netflix, mas a gente não vai falar dele.
Talvez semana que vem. Porque, do nada, essa semana, Vinícius manda e fala assim: vamos gravar sobre a Donzela na próxima semana? Eu falei: vamos. Pensei. Estou sendo surpreendido por um filme bom que eu não esperava que fosse bom. Mas aí eu quero saber se é isso mesmo, Vinícius, e por que estamos falando sobre A Donzela hoje?
Por que a gente está falando sobre A Donzela? Primeiro para provar um ponto, um negócio que eu falo bastante, assim, porque eu acho que as pessoas que querem criar conteúdo para o cinema, né? E aí eu vou falar, eu estou falando criar conteúdo mesmo, assim. Não só o crítico, né? Não só a parte do crítico, mas a parte de indicação, a parte de tentar divulgar o filme, até a parte de entender o lugar do filme em cada lugar, cada público, né? Mas principalmente a crítica, né? Que eu acho a crítica, nesse caso, assim, hoje tem muita gente falando de filme, muita gente discutindo o filme, muita gente divulgando os filmes, muita gente dando opinião sobre os filmes, mas todas as pessoas, nenhuma delas fala que é crítico. E quando você fala que é crítico, você tem que ter responsabilidade. Então, essas porra, é tudo uns vagabundos que fingem que não quer ter responsabilidade, então finge que não é crítico. Ah, eu só falo sobre o filme. Mas, enfim, esses os faladores de filme, um negócio que eu sempre defendi, é que eu acho que quando você... o cinema é uma... mas seja uma arte, né? Mas seja uma arte, não. É uma arte. Ele é uma arte que ele é muito ligado à parte de... à parte comercial dela, assim, à parte industrial. Os filmes precisam ser feitos, os filmes precisam ser lançados e os filmes precisam ser vistos. Esse é o ciclo de vida, né, do filme. Assim, ele não vai completar nunca o objetivo dele se ele não for visto, né? Assim, eu acho que é óbvio que ele vai ser filme se ele não for visto, sim, mas as pessoas fazem o filme para os filmes serem vistos, seja no festival ou seja no circuito comercial. Então, nesse caso, o filme é feito para ser visto e assim, e nem todo. Então, a ideia de você estrear vários filmes numa semana. Porque aos poucos foi caindo nessa questão de que os filmes, por exemplo, os filmes dos Estados Unidos estreiam na sexta, os filmes do Brasil em alguns lugares estreiam na quinta, aí os filmes nos streamings, alguns streamings estreiam na sexta, alguns streamings estreiam na segunda, mas tem dias meio fixos. E eles fazem isso para você criar essa demanda de, ó, hoje tem um filme novo, que é uma coisa do cinema. Então você tem 52 semanas no mês para você lançar os filmes. Então, você vai tentar encaixar isso para que as pessoas vejam. Então, não adianta você lançar o seu filme junto com mais 12 filmes que, muito provavelmente, as pessoas vão ver. Então, tem essa organização aí que fica nos bastidores. E aí, eu acho que é um problema desse pessoal que cria conteúdo de filme é escolher o filme. Você vê o filme e escolher. Eu vi tal filme, então eu vou falar só de tal. Porra, aí você está... como é que é aquele negócio que fala? Pregando pro como é que é?
Pra convertido.
Pregando para convertido, sabe? Você tá pegando o filme que você gostou e falando, você não tá se propondo a estreou esse filme, vou falar desses filmes, independente do que eles sejam, até porque você tem que entender a importância daquele filme, o que é aquele filme, onde se ele se encaixa ou se ele não se encaixa no público-alvo, que público-alvo é esse? Tudo isso faz parte ali, dessa parte, dessa criação de conteúdo a respeito do filme. Então, por isso que, antes mesmo de eu ver A Donzela, eu falei, vamos fazer sobre A Donzela? E eu sabia que o Rodrigo ia achar que eu estava falando, que eu estava fazendo uma dica. Não, eu também não tinha visto o filme. Eu acho que ele era um filme que ia estrear em primeiro lugar, estreou ainda até em primeiro lugar nos mais vistos. Ainda que esse negócio de você falar nas redes sociais ainda é bolha, né? Porque, mas na minha rede social não apareceu A Donzela. Relaxa, na sua rede social não, mas na rede social onde ela está, ela foi falada e tal. E principalmente se você pegar nos filmes mais vistos, né? Netflix, você tá lá. Então, assim, é uma grande estreia e tal. Então, eu acho interessante.
É o grande filme da Netflix do momento, né?
Da semana, né? A Netflix tem essa intenção de lançar 52 filmes grandes, né? Mas,
grandes entre aspas, né? Tipo, tem um grande ali por mês, vai.
Eu não fiz essa pesquisa, depois a gente pode até fazer um outro episódio, falar disso, mas eles não são mais de um filme grande por mês.
Assim. Não, o que eu quero dizer é assim, eles têm o filme da semana, que é tipo, o lançamento da Netflix da semana, mas tem um que é o acima ali, né? Ele é tipo o filme do mês, sabe?
Geralmente, é isso que eu falei, tem um ou dois, não passa disso, um ou dois, tem meses que tem dois, que são dois filmes grandes, assim, não é pouco, não. Você pode pensar que o estúdio está fazendo dois filmes grandes no mês. É óbvio que, nesse caso, a Netflix trabalha muito com produtora, né? Ela dá o dinheiro para a produtora e ela está fazendo, então é um esquema meio diferente do Warner. Mas, ainda assim, ela tem esse cuidado de tentar encaixar esses dois filmes, até para provar mesmo, a gente é um estúdio de cinema, tal, de filme grande, só que é em casa, não é no cinema. Eles até lançam no cinema, né? Os filmes que eles acham que tem possibilidade de concorrer ao Oscar, eles jogam no cinema uma semana, em algum lugar, lá para concorrer. Mas a ideia da Netflix é justamente o filme grande em casa.
Mas, a gente já está há 13 minutos falando do porquê vamos falar sobre A Donzela e não falamos sobre Donzela. Se alguém caiu aqui, não sabia, não chegou na bolha, como você disse.
Sim.
Essa pessoa só sabe que é um filme da Millie Bobby Brown, porque eu brinquei no começo, e que tá na Netflix. Porque a gente falou disso.
Primeiro de tudo, a Millie Bobby Brown é a menina do Stranger Things.
A Eleven.
A Eleven. E, obviamente, que ela ficou famosa na série. E, obviamente, ela foi pro cinema. E aí ela tinha feito aquele Enola Holmes lá, e agora ela fez esse Donzela, é um contrato que ela fez da Netflix de fazer esse filme há muito tempo atrás, acho que antes do Enola Holmes, se não me engano. É um filme mais complexo, tá? O Enola Holmes é um pouco mais caprichadinho, esse é menos caprichado, mas ainda assim é um grande filme, e não só é um grande filme, como nesse caso é um grande filme dela, é o filme. A capa é ela, o nome dela é maior que o título do filme. Ela está 98% do tempo de tela. É o filme dela. Eu acho que ela já traz essa bilheteria, né? Ela já traz esse público, né? Já tem o nome no cartaz, já faz diferença, eu acho.
Bilheteria digital.
Principalmente na Netflix, né? Se alguém falar que fora da Netflix não faz, a Netflix não se importa, porque a Netflix está preocupada com as pessoas verem o filme da Netflix mesmo. Então...
E assim, eu acho que o nome da Millie Bobby Brown não é tão conhecido, tipo, para grande público, saindo da bolha de quem consome cinema de verdade, o nome não é conhecido.
Mas dentro da bolha, sim.
Mas o rosto dela é conhecido para esse público, porque essa galera
dentro
também caiu.
Dentro da bolha é, né? Dentro da bolha é bem conhecida. A bolha dela
dentro da bolha é mega conhecida.
Dentro da Netflix é muito conhecido também.
Sim.
Por causa do Stranger Things. Stranger Things
eu ia falar isso.
Um evento.
Eu ia comentar isso, assim. O público da Netflix, que não é a bolha consumidora de filme e tal, mas que consome Netflix de alguma maneira, Provavelmente conhece a Millie Bob Brown porque viu Enola Holmes, porque ficou ali entre os mais vistos, porque viu Stranger Things, já viu ela. Mesmo que não saiba o nome dela, que não conheça assim, o grande histórico. Então isso já chama, né? Porque, pô, é a menina do Stranger Things. É a menina lá do Sherlock Holmes. Então essas pessoas vão atrás disso. Eu nem tinha associado, mas real, é o filme dela, né? Você vê cartaz, você vê tudo. É a cara dela.
É o filme dela. O que é legal, eu acho que ela é uma moça, não é mais uma menina, né? É uma moça que tem, eu acho que ela tem um futuro ali, eu acho que ela tem um esforço, né? Ainda que a gente não possa falar, pô, isso é uma boa, não é, mas pelo menos ela se esforça. Eu acho que esse rolê dela de pegar papéis que enobreçam o feminino, eu acho deveria ser interessante, até esse cuidado que ela está tendo de pegar filmes adolescentes, né, que tenham esse lado feminista, né? Que a gente fala feminismo, nesse caso parece meio que um palavrão, assim, parece que é um filme, não é um filme feminista, mas é um filme que tem esse cuidado. O filme não tem nada disso. Mas tem o cuidado de ter uma personagem feminina forte, tanto esse quanto o Enola Holmes.
Justamente. Enola Holmes, eu acho que tem mais de feminino. Tipo,
Não, os dois têm a ideia de você pegar uma atriz famosa, uma personagem feminina forte, jovem, que vai dar porrada nos outros e que vai servir de espelho.
Inspiração ali.
Vai tentar ser a inspiração, ela vai tentar ser a heroína de uma geração ali do pessoal, e só de eu achar, só dela estar tendo esse cuidado, eu já acho interessante, acho que é um negócio interessante para a carreira dela.
Quando eu falo que o
Enola... Vai ter sempre gente xingando e criticando, mas ainda assim eu acho legal.
Quando eu falo que o Enola Holmes é feminista, eu digo, tipo, abertamente, do jeito que assusta esses caras babacas, sabe? Porque Enola Holmes, em algum nível, vai discutir feminismo, reuniões das mulheres...
Quando lançaram Enola Holmes, as pessoas discutiram as pessoas são pessoas como vocês. Os idiotas discutiram que não haveria como a Enola Holmes ser melhor que Sherlock Holmes.
Sim.
E nem o filme, por um segundo... pensa nisso, sabe? A única pessoa que pensou nisso é porque viu Holmes, viu uma mulher e ficou desesperado. Falou, puta, vai acabar, o Sherlock Holmes vai morrer, vai ter... Sabe, porra. Pra esse pessoal, foda-se.
Mais uma coisa.
Vê o filme, vai fazer outra coisa, vai ver.
Eu acho...
Porque não tem essa discussão, não dá pra...
Eu acho que é o último comparativo que eu vou fazer entre esses dois filmes. Mas assim, uma coisa que eu acho que o Enola Holmes e a Donzela fazem em comum, eles colocam os caras principais, entre aspas, como uns babacas. Tipo, o príncipe é um bocó, bobão ali, a Donzela. E no Enola Holmes, o Sherlock é um imbecil. Mas não é porque... É porque a irmã dele vendo ele, a história da irmã dele. Lógico que o irmão mais velho dela é um idiota pra ela, é um imbecil, tipo... É outra geração, ele é chato, é o cara que apurrinha ela, é lógico. Mas, enfim, tirando isso...
Mas, assim, vamos lá, o personagem é um chato, né? Ele é chato, por definição. Fosse chato, não teria nem graça, tá ligado?
E aí ainda é a irmã mais nova dele, né? Então, lógico que ela vai achar ele insuportável. É isso. Mas aqui, eu acho... Você tinha colocado assim na nossa pauta, intenções do filme. Eu acho que falando disso, a gente já meio falou de quais são as intenções desse filme, né? Porque...
Mas só para explicar o que é esse filme. Esse filme chamado A Donzela é um filme sobre um dragão, né? E vão tentar não dar spoiler na sinopse, mas é um reino lá no meio do gelo, onde não nasce nada, que recebe uma proposta de casamento para a filha do rei, para ela se casar com um cara num reino distante lá de uma ilha. E aí ela vai para lá e, enfim, e aí aceita e vai casar com esse cara. Então, assim, teoricamente, o filme acaba aqui. É, se você quiser uma sinopse sem spoiler, mas assim, vamos lá.
Toda a divulgação trailer, do filme fala mais que isso.
A ideia é que eles... Essa família desse reino, ela tem um acordo com o dragão, com a dragão, com a dragoa, sei lá como é que fala. E, na verdade, a menina serve de... Vai servir de sacrifício para esse dragão, para essa dragoa, e aí ele... Eu não tô filminho de dragão, cara, por favor. É dragoa? Não é dragoa, né? É a dragão, sei lá.
Sei lá, a dragã.
Dragonete, dragoa. Sei lá.
A draga. Sei lá.
A moça dragão, dragão, X-dragão. Enfim. E aí, como é de se esperar, a heroína não morre nas garras do dragão e aí o filme se desenvolve, né? É, nem de perto é um filme tipo ela é mais forte que o dragão. Não, não é. Ela sobrevive ao dragão.
O filme é quase um 127 horas que ela está presa com o dragão.
Exatamente. Tem muito buraco ali, né? Tem muito buraco. Tudo errado.
Não ali, recomendado para claustrofóbicos.
E nem para a gente que presta atenção em detalhe do filme, porque vai ficar louco. Mas eu acho que a ideia, a grande ideia do filme, objetivo, grande público, talvez, seja esse pessoal mais jovem, que está começando no cinema, que gosta de aventura, que gosta de ver, que ainda não tem uma bagagem suficiente para saber quais são as reviravoltas, que vai se surpreender com um monte de coisa, que vai gostar dela dando porrada nas coisas, ela sobrevivendo, enfim... vai se impressionar com o visual. Então, assim, ele não é um filme... não adianta o velho de 50 anos, de 40 anos, de 30 anos e falar que o filme não é o que ele quer, não gostou, tal. É óbvio que a gente tem que falar que o filme tem esses defeitos. Mas... ele é fraquinho, mas eu acho que ele sim... Ele tem um... Eu acho que ele é suficiente para o público dele. O que não faz dele bom ainda. Eu acho que ele é suficiente.
Eu acho que para quem tem um pouquinho mais de bagagem, ele é chatinho. Mas para quem é novo, ele é uma descoberta, assim. Ele tem várias coisas que ele que vai descobrir em outros filmes, livros e afins depois.
Falei, suficiente. Agora, analisando friamente, né? Vamos analisar. Não é um bom filme. É um filme meia boca... de tudo, né? Mas tem que se entender que às vezes o filme ruim se encaixa para algumas coisas, para algumas intenções, para alguns públicos.
Ele é meio que... Eu acho que ele pode ser um peso, guardado as devidas proporções, né? Mas um peso semelhante ao que é tipo um Harry Potter para uma galera, sabe? De introduzir esse universo. Guardado todas as devidas proporções.
Eu acho que ele tem uma... cara, a gente não está comparando. Nenhum desses filmes que a gente falar, a gente já está comparando. Mas ele tem, guardado as devidas proporções, ele é o que o... Por exemplo, a geração dos anos 80... agora eu vou lembrar o nome do filme. Mas ele é o que mais ou menos o que aquele filme que o cara tinha uma estrelinha assim, que ele arremessava, tinha umas galinhas. Ou.
Eu não sei qual que você está falando. Sessão
da Tarde. Ou até o A Lenda.
Sei.
São filmes que, se você. A Lenda é incrível, a Lenda é maravilhosa.
O Resgate do Menino de Ouro lá, como que é? Esse tipo de filme.
Esse assim. É o do Ed Murphy também. São filmes que são. Não é esse que eu tava falando.
É essa linha de filme que você tá falando, né? Com as fantasias de Sessão da Tarde.
Talvez, Então. Então tem esse. Essa cara de ser um filme divertido, porém não bom. Porém, não vá, não vá, é, não cobre. Não cobra, né? Acho que cobrar é... Cobrar dele, ele ser um filme incrível e tal, eu acho um desperdício. Mas, ainda assim, é preciso... É preciso é discutir, né? Se ele é bom ou ruim, né? E aonde ele é bom e tal.
Até porque precisa ter...
São duas coisas voltando, diferentes, eu acho.
Voltando ao que você falou no começo sobre o porquê da gente gravar sobre esse filme, tem uma desonestidade de quem trabalha com conteúdo de cultura, assim. Nem vou falar de música, eu acho que rola menos, mas de livro, de cinema, que é tudo ser bom. E aí, eu acho que é uma desonestidade com o público. Porque, pô, você pode discutir e apontar os defeitos... E se seu público amou aquilo, ele pelo menos vai entender, vai aprender algo, sabe? Pô, por que que ele tá falando que isso aqui é ruim? Não é pra você sair falando, ah, isso daqui é uma bosta, isso daqui é horrível, não assista. É discutir, é igual o Vini falou assim, pô, é meio... Ele tem uma premissa legal e tal, mas tem seus problemas. Os problemas são esse, esse, esse. É, você vai discutir quais são esses problemas.
É.
E aí...
Fala.
Não, eu ia só complementar, que aí eu acho que rola esse tipo de desonestidade, de não discutir os problemas. Tudo é bom, tudo é incrível. Ou se for ruim, nem cita, né? Que é algo que... Isso acho que você nem falou gravando, você conversou comigo na pré-gravação.
Não é assim que funciona. O filme que eu tava falando se chama Cru. Quem tem a minha idade, mais ou menos, vai lembrar do Cru. É, o Cru
eu
é
sei,
bom.
Eu tô ligado qual é. Eu acho que eu não assisti Cru, mas eu sei qual é.
O Cru é bom? Não, Cru não é bom. O Cru, quando você conseguir, não se sabe como, deve ter, sei lá, na Prime, que tem um monte de lixo lá, velho. Cru deve ter nos lugares aí. Mas é bom. Cru não. Se você ver Cru hoje, você vai achar bom? Não vai achar bom. Mas, pô, eu me divertia muito com Cru. Eu e um monte de gente viu Cru e falou, nossa, esse filme é maravilhoso. Olha, fantasia. Tem ficção científica, tem os personagens legais, tal. Quer dizer, ele não precisa ser bom para ser importante para o público ou para se encaixar nas necessidades daqueles espectadores. Né? Outro dia eu estava conversando com o pessoal sobre isso, sobre o Highlander. Highlander é bom? Não, Highlander é ruim, mas pô, é simpático demais.
É o Highlander,
a ideia é boa demais. É uma coisa, pô, esse a donzela, a ideia desse... Até por exemplo, se você não soubesse sobre o que é o filme, seria surpreendente ela casar com o cara e aí, de repente, o cara pegar no colo e arremessar ela lá de cima, para dentro do covil da dragoa. Então, esse tipo de coisa, assim, pô, isso é ruim? Não, isso é legal, eu acho divertido isso, eu acho... Esse tipo de premissa é interessante até para você fazer, para você pensar. Você está confortável com esse mundo de contos de fadas, né? Você tá aceitando qualquer coisa que vier nesse mundo de contos de fadas. E, na verdade, você não pode aceitar. Às vezes, você tem que pensar que aquilo pode ser desconstruído e tal. Então, nesse caso, ela desconstrói. Até porque os contos de fadas já são coisas... Já são reconstruções de ideias mais antigas. Então, é o que você falou da premissa. É isso, isso já é legal, isso já vai chamar atenção, isso já vai fazer, já vai entregar um filme que muita gente não vai esperar, sabe? Então, isso já está valendo, isso já é vamos lá. E aí, ainda que se a gente analisar tecnicamente o filme, a gente vai falar um monte mal do filme, a gente vai falar mal do filme. Relaxa, até o final da noite a gente vai falar.
Mas, como eu te disse ali no Twitter, que a direção de fotografia dele é impecável, Vinícius.
Porra! Você mandou um... Eu tive esse pensamento. Eu faço anotação quando estou vendo o filme para escrever. Eu vou escrever sobre esse filme. E aí eu faço anotação. Uma anotação que eu fiz foi guardar o dinheiro para o dragão. Eu tinha certeza que eles estavam guardando o dinheiro para o dragão. Eu tinha certeza que o dragão ia ser impecável, ia ser lindo, ia ser maravilhoso. E por causa disso, o resto era meia boca, né? Aquela tem umas cenas aéreas do reino. Você fala, nossa, que reino bonito. Mas ele é meio pixelado, né? Aqui, você vê que tem uma. né, não vou usar essa quantidade de detalhe aqui, então eu vou dar uma... Aqui, ó. Vou fazer,
dá um blur.
Dá um blur. Putz, tem um monte dessa. Tem uns momentos de tela verde que eu tenho certeza que ela tá, que a música, tá todo mundo na tela verde, que você fala, pô, olha, isso aqui é uma tela verde. Isso não pode existir. Tem um... Você vê umas profundidades... Você falou da profundidade de campo. Tem uma profundidade de campo gigantes. Por quê? Porque profundidade de campo pequena é, dá trabalho, porque o embaçado de profundidade de campo é muito complexo. Então você joga a profundidade de campo lá no inferno, porque aí o computador se vira. Então assim, é o tempo inteiro isso, o tempo inteiro.
E aí tem um frame específico que tá no tweet que eu falei com você, tal, que eu brinquei. Eu falei que parece a lente, minha esposa é fotógrafa, parece a lente Yugnuo 50mm dela numa foto.
Sim.
Porque, basicamente, você vê claramente que aquilo foi filmado com uma profundidade de câmera grande, só que num fundo verde. E depois foi feito um blur ali, e aí tem um desconforto visual muito grande. Tipo, você vê que aquele blur é falso.
Eu vou mais longe. Eu acho que eles filmaram em camada. Eu acho que a primeira camada foi filmada, a segunda camada foi filmada, não. E aí eles colocaram... Eu tenho quase certeza disso. Em alguns momentos tem isso, porque você percebe que aí, para você fazer isso, né, você vai tacar profundidade de campo gigante em todos os lugares, porque tu vai ficar encaixando ali aquela cena de infinito, né? Então não pode ter profundidade de campo, e aí você vai encaixando. Então, assim, e você sente que a sombra não é boa.
Eu ia falar isso.
Você numa caverna e a iluminação é igual de todo mundo, não faz sentido isso, cara.
Faz muito sentido o que você tá falando. Porque uma coisa que me incomodou muito naquilo é tipo a luz de recorte. Pra quem não sabe, aí a gente tá entrando na parte técnica. A gente falou que ia falar de parte técnica. É. Mas não de parte técnica só de câmera, tá? A gente vai falar de outras coisas. É. Mas basicamente, quando você faz um filme, você tem luzes de diferentes posições. E a luz de recorte é uma luz que vem atrás da pessoa. Pode ser de cima, de baixo, de lado. Mas ela vem atrás pra poder destacar ela do fundo. Senão, quando você vê uma foto ou um filme que a pessoa parece estar chapada, que você não consegue... dissociar o fundo e a pessoa, é porque falta essa luz. E nessa cena da caverna, todo mundo tem uma luz de recorte muito marcada, assim. É impossível aquilo ser natural. Você vê camadinhas, faz total sentido isso que você falou. Eu nem tinha pensado.
E a luz de recorte, depois que você... Quando você faz usa a tela verde, né? Você consegue mexer na luz. Que nem no Photoshop, quando você coloca uma camada na frente da outra e você quer dar uma... Você quer fazer as duas coisas parecerem tá junto, que aí você põe aquela iluminação e você vai tirando a iluminação para ele ficar.
Sim.
Que é luz de recorte, né? Você faz isso. Então, assim, é o tempo inteiro isso no filme. E. Ah! Mas gastou uma grana, gastou, porque tem as coisas são cenário, tem as roupas e tal. Mas sempre que eles podem, eles fazem isso. Sempre que eles podem, eles devem estar filmando no quarto da pessoa, tá ligado?
Tipo, lugar... tem aqueles kitzinhos de fundo verde que vende no Mercado Livre, tá ligado? 2 metros por um.
Eu falei isso sério mesmo. Eles fazem isso porque eles precisam do dinheiro do dragão, dragoa, né? Então, assim, e aí como é que funciona isso? A Netflix vai lá e
fala
assim...
Mas você falou que não é da spoiler, mas a dragoa é um spoiler, você falou. Que é uma dragoa.
Que é uma dragoa, pô, mas quando ela abre a... Eu vi em inglês. A voz dela é até daquela moça indiana, que eu até não tenho o nome dela aqui. Eu até reconheci. Mas Shoreya, Agda Shalu. Se vocês verem a cara dela, vocês vão reconhecer ela. Quando a dragão abre a boca, você percebe que ela é mulher. Então,
sim, né? Percebe.
Mas assim, como funciona essas coisas assim? A produtora, ou o roteirista, ou o produtor do filme, alguma coisa, eles vendem essa ideia para a Netflix, né? Eles vão lá na Netflix e falam: oh, a gente está querendo fazer esse filme aqui, X. A gente tem essa pessoa no elenco já, tal. Vende, né? Pitch de elevador lá, né? Provavelmente. A Netflix fala: pô, beleza, toma 50 milhões. E aí eles pegam 50 milhões e vão fazer o filme. E eles falam: ó, você tem que entregar esse filme até outubro, né? Uma data. E eles têm 50 milhões para fazer. E aí, assim, claramente nesse filme, eles precisavam de uma Dragoa, de uma Dragonete, de uma Dragozilda que fosse muito, muito, muito boa. Então eles gastam uma grana federal com o dragão e aí o resto eles vão fazendo no que dá. Porque eles realmente não podem, não pode ficar discrepante, mas ao mesmo tempo o dragão tem que ser incrível, porque o dragão ele aparece, né, muito assim, ele tem uma a dinâmica do dragão é grande e ele fala, então não tem como economizar o dragão, eles não economizam o dragão, então fica claro que eles juntaram uma grana pro dragão e deu certo, porque a Dragonete, Dragozilda aí é incrível mesmo.
Não, é legal, é impactante. O dragão funciona.
O dragão funciona. Até a personalidade do dragão funciona.
Hã? Sim. É o que melhor funciona no filme, talvez, pra mim.
É, porque o dragão ele fica brincando com a comida, né? Na verdade, o dragão, a Dragonete é uma filha da puta. Ela fica brincando com a comida. Ela fica zoando e tal. Ainda que você saiba o que vai acontecer, né? Porque existe a possibilidade de ela derrotar o dragão. Então você imagina que vai acontecer isso. E tudo bem também, não é um problema. Mas a personalidade dela de estar sendo desafiada e estar achando isso legal e esse negócio meio felino, sabe? Tipo de...
Eu ia falar que ela parece minha gata.
É, exatamente. Pra quem tem gato, vai reconhecer um pouco dessa
minha gata
vigarice do gato.
Minha gata passa o dia todo em silêncio. Se ela começar a chorar, é porque provavelmente ela matou algum bicho e o bicho parou de se mexer. E ela tá chateada porque o bicho parou de se mexer. Basicamente isso.
É vigarice de gato.
É?
Então, igualzinho. Tem esse... Isso é legal, essa personalidade é legal. Até, eu acho que até a... O que se torna uma surpresa, né? A reviravolta ali, eu acho interessante, assim, de como ele, no começo eles privam, né, o espectador desse detalhe, para poder desenvolver isso depois, e aí você desenvolve para mudar um pouco. Até porque, assim, seria impossível você torcer para a família lá, né, para o reino. Então, se o reino tá contra o dragão, você vai torcer pro dragão. Mesmo o dragão querendo trocar heroína, então você sabe que em algum momento vai ter essa dinâmica deles se encontrarem, mas assim, nesse caso eu acho bem interessante. Mas, assim, é óbvio, é conveniente, é absolutamente cheio de buracos, eu acho que eles são... Eu acho que tem duas partes que me incomodaram demais no filme. Uma foi... cara, isso é um buraco tão grande que me incomodou e me tirou do filme. Quando tem um momento que ela encontra um mapa, né, desenhado na parede, e aí o mapa aponta o final, né? Aponta como escapar
do conflito. O sol.
Aí eu fiquei pensando... Caralho, o nome da pessoa que escapou é Vitória. Eu fiquei pensando, caralho, essa Vitória é tão fodona, que ela encontrou a saída, saiu e voltou para desenhar o resto, tá ligado? Falou, ó, aqui é a saída, ó como eu sou fodona, eu voltei aqui para desenhar. E aí foi embora, na verdade ela não foi embora, né, depois, aparece lá.
Sem contar, Vinícius, Vitória é nome de uma criança que provavelmente teve complicação no parto. Então ela venceu duas vitórias já na vida, ela sobreviveu duas vezes já.
Isso me incomodou, eu ainda falei, não é possível.
Tipo, aquele mapa me incomodou demais. Porque eu fiquei
o mapa eu achei legal. Chegar, o problema é o mapa ter o final, porra. Se eu tenho o final,
pessoa não. Ficou, porra. Mas é isso, tipo, por ter o mapa, eu fiquei assim, pô, essa pessoa escapou, essa pessoa morreu, é uma coisa que me incomodou demais ali.
E aí você descobre, spoiler alert aqui, que essa pessoa morreu antes de sair. E você fala, como é que essa filha da puta voltou pra escrever o mapa? Então, foi um azar, ela voltou pra escrever o mapa, quando ela tá indo embora, ela morreu. É isso?
Enfim, isso me incomodou.
É frescura,
ela sacrificou.
Sacrificou pra se servir de dica, né?
Exato.
Mas, então, assim, isso é um problema é um pormenor, é, mas tira do filme, né, nessa hora, assim, você tá vendo o desenvolvimento, a jornada da heroína, né, e você fala, porra, pegaram um atalho aqui que não precisava, sabe, até, então, daria pra ela presumir de um outro jeito, talvez, isso me incomodou. E a outra coisa que me incomodou foi eles tentarem fazer esse filme que conversa com o feminismo, não com o feminismo, mas com a ideia de que as mulheres estão no poder, mas no momento em que você tira os personagens homens, né, da equação, e aí só sobra a mulher, ele não percebe que é um monte de mulher se batendo, tá ligado? É um monte de mulher, é uma mulher filha da puta, uma outra mulher que é otária. Meu
coitada.
Que não, é uma mulher otária que tá sendo enganada pra bater na outra mulher. E a outra, e essa mulher, quando a mãe dela foi lá e falou, pô, não faz isso, ela falou, foda-se, mulher otária, tá ligado? Foi caralho, o filme inteiro. Ninguém percebeu em algum momento que tinha a ideia de ter um mínimo de girl power ali, devia ter tentado apaziguar isso, assim, pelo menos de algum jeito, né? A personagem da rainha, esqueci o nome dela, ó.
Também não lembro. A
personagem da rainha, quando ela vai falar com a madrasta da heroína, ela é quase racista. Você fala, porra, o filme tá super preocupado que ele colocou um monte de personagens de outras etnias aparecendo assim, né, no fundo, no exército, em outro lugar, quer dizer, vai falar, ó, não tem... De repente, a mulher é uma babaca ou racista. E aí você fala, pô, e o rei não faz nada. O rei, parece que o rei não tem culpa, tá ligado? Parece que o rei só tá lá pra morrer depois. E o pai da menina é um... Cara, é um genocida, tá ligado? É um cara, um monstro. E aí você fala, cara... E não dá profundidade pro cara dele ser mal, né? Parece que ele não tem culpa. E aí, então, quer dizer, ele dá todas essas profundidades, mas ele pega um monte de mulher se enganando, um monte de mulher brigando, um monte de mulher tentando bater em mulher.
Isso poderia ser resolvido até de um jeito bem simples. Ser o rei no lugar da rainha, por exemplo, armando tudo isso, já resolveria boa parte.
Poderia pegar a maldade da rainha e dividir entre os três. Entre o rei, o príncipe e ela.
Então, também.
O menino poderia ser um babaca, o rei podia ser um otário que não está se importando com isso, enquanto ela é uma rainha.
Mesmo uma...
Esse tipo de dinâmica, para você ter só personagem feminino se maltratando, né?
Uma coisa meio Cersei ali, né? Que tipo, ela é escrota, mas ao mesmo tempo você... Não é que você entende, mas tipo, você vê que faz parte do meio, do contexto. Ela não é só a rainha má, babaca.
Então isso me incomodou um pouco ali na hora de... Ah, a gente vai jogar essas mulheres no fosso, tá ligado? Mas é a mulher jogando a mulher no fosso, sabe? Eu não sei se... Talvez, assim, seja uma... Né? Tô falando o que eu senti, mas talvez seja a intenção seja essa mesmo. Então vamos quebrar o paradigma e pôr só mulher, tá ligado? Então também
é aquela história do... É aquela história que virou piada, que não queremos só filmes sobre gays de superação, queremos gays trambiqueiras, filhas da puta, cometendo
crime. Sim, isso é legal. Isso é o que eu defendo. Eu acho que... Eu defendo uma coisa, eu falei isso. Eu acho que todos os filmes de ação e de comédia deveriam ser refilmados com mulheres e gays. Gays homens e gays mulheres. Eu acho que isso tinha que pegar todos esses filmes. Ah, o Duro de Matar. O Duro de Matar com travesti, tá ligado? Porque tudo isso tem que ser... ganha camadas e todos esses filmes vão ser... eles vão ser, como é que se fala? Eles vão ter uma nova vida, né? Não vai ser só um remake, vai ser um remake, mas com várias profundidades. Eu acho que todos eles, tipo, vocês, Alien, um Alien só com gay numa nave. Não é piada, eu acho que isso seria um jeito de você aproximar né? O cinema. Comédia romântica, cara, eu acho que tinha que refilmar todas as comédias românticas dos anos 80 com gay.
Todo, a primeira comédia romântica com um casal gay saiu não tem 5 anos, eu acho.
Qual?
É uma da Netflix aí que saiu, tipo, não tem 5 anos.
Sim, sim, sim. Então, eu acho que tinha. Eu acho que tudo funcionaria assim. Eu acho uma ideia bem revolucionária minha. Que não vai acontecer, né? Vou ficar torcendo, mas eu me
divertir. No dia que for presidente do mundo e começar de
porque,
tudo, ninguém mais vai ter opinião, faz isso.
Porque eu acho interessante essa possibilidade. Por isso que eu falei, eu acho também, se a intenção do filme era essa, aí tudo bem. Mas se
mas a intenção do filme era essa...
Eu acho que a intenção do filme era essa, ele seria dirigido por uma mulher. Ele não é dirigido por uma mulher. Então, eu acho que a intenção do filme não é essa.
Ele não me parece ter essa intenção. Porque a rainha, ela é só má. Tipo, é só má. Ela não tem camada, assim. Ela é só a rainha má. Então, isso me faz crer que não era essa a intenção.
É.
Então... Mas, Vini...
É, mas só as duas únicas coisas... Assim... Cara, eu achei o filme muito meia-boca.
Eu vou falar duas únicas coisas e a gente ficou horas falando sobre
isso. Não, eu achei o filme muito meia-boca de tudo, mas assim, é o meia-boca, que tá bom, você tá vendo ali.
Passável.
Tem o dragão, passa, se divertiu e tal. É um filme um pouco mais curto, um pouco maior do que devia, mas já é um pouco mais curto do que a maioria dos filmes da Netflix. Mas essas duas coisas me incomodaram em termos de solução. O resto passa ali, tá tudo bem, não é um problema, não incomoda ninguém. E não deveria incomodar.
Eu adorei o fato dele ter só 1h50, viu? Diversãozinha, assim, que você senta, assiste, pronto. É. Gostei muito disso. Porque ele tem algumas gordurinhas, mas não deixou tanto espaço pra gordura, que é o que tem acontecido em muitos filmes da Netflix. Então, eu acho que isso é bom. Eu gosto. E você falou da solução. Eu gosto... Assim, pensando no que o filme tem de bom, eu gosto muito, por mais que o roteiro tenha algumas coisinhas ali, algumas coisas preguiçosas, igual se for do mapa, que não faz sentido, eu gosto das soluções dos problemas que vai criando ali e a forma como ele vai... A motivação do dragão, da dragoa, por mais que possa ser óbvio, é algo que a gente já viu em vários filmes, é legal, porque aí você coloca... Você faz isso que você disse, de você não conseguir valorizar o reino ali como os tadinhos, tipo, coitados deles, estão sendo atacados. E isso só é possível porque ele esconde lá no começo a batalha do rei com o dragão.
Esconde uma cena, né?
É.
Ele suprime a cena, né? Literalmente, assim, ele só tira uma cena. Ele começa a cena, ele suprime e aí vai para outro lugar e você não vê o que ele fez antes da casa. É uma solução, não dá dica, mas é interessante.
É, então, é isso. Por mais que ela seja óbvia, eu gosto dessa solução, assim. Porque... E aí é o que a gente estava falando de ser surpreendente para quem está começando, quem às vezes não tem tantas referências. É uma baita solução legal, assim. De, nossa, olha que momento.
Humaniza a Dragonzela.
Sim. É legal ver monstros humanizados.
É. Ainda que ela não seja um monstro, né? Você que seja preconceituoso.
É, pode ser.
Ela estava ali antes de boa, sem encher o saco de ninguém. Ela não é um monstro.
É, talvez essa não seja uma história de destruindo o conto de fadas, mas talvez seja uma história sobre decolonização.
Exatamente.
Eu acho que é o que entendi errado.
Sim.
É, são os povos tomando aquilo que é seu de volta. Certo?
Certo. Mas assim, eu falei. É, o filme tem um amarradinho dele ali e tá tudo bem. O senhor ali tá pronto.
É divertido. Eu. É um filme, por exemplo, que. Para uma criança assistir, eu super recomendaria para minha filha assistir, para uma filha de amiga, sobrinha, qualquer coisa assim. Eu colocaria para assistir tranquilamente, pelo que é, sabe? Criança, não tô falando uma criança de 2 anos, né? Entendam. Mas também não precisa ser um jovem adulto, não, para assistir.
Informação, ele é escrito por um cara chamado Dan Maceió. E é o mesmo ser que escreveu Fúria de Titãs 2 e Velozes e Furiosos 10.
Porra, currículo incrível.
Fúria de Titãs 2 parece um curta. Que não é ruim, mas ele é muito curto, ele é muito rápido, é muito desesperado. E o Velozes e Furiosos 10, porra, eu não sei o que falar do Velozes e Furiosos 10 aí.
Se nesse tem soluções legais, o Velozes e Furiosos 10 tem soluções. Quando saiu o 11, talvez a gente olhe pro 10 e fale assim, ele não era tão ruim, né?
Então não dá pra cobrar também uma, né, um roteiro. Nossa, o roteiro não dá pra cobrar. É um cara que é quase especializado em roteiro meia boca. E o filme é dirigido por um cara chamado Juan Carlos Fresnadillo, que quando eu tava vendo, eu falei, porra, eu conheço esse cara de algum lugar. E eu não lembrava de onde eu conhecia ele. Eu fui descobrir que ele dirigiu dois filmes que eu acho muito interessantes. Um é o Extermínio 2, que é a continuação do Extermínio 1, a continuação do filme do David Boyle, que é ruim, mas não é ruim. Mas antes disso, em 2001, ele dirigiu um filme chamado Intacto. É um filme espanhol chamado Intacto, que era sobre uns caras que tinham é um filme muito louco, assim, uns caras tinham sorte, e aí eles iam disputando a sorte. É um negócio, um filme muito, muito louco, muito divertido. Tem uma corrida numa floresta que é maravilhosa. Não sei se esse filme existe em algum lugar, mas na locadora ele existiu e eu vi. Então, esse cara, eu lembrei desse cara. Então, é um cara que tem uma capacidade visual interessante, por isso que o filme não é um filme desastroso, visualmente falando, né? Mas também não dá para contar muito o cara. Mas é um filme que você, por exemplo, as cenas dela com o dragão sempre são muito boas. Tem um plano do que o dragão se surpreende com ela, que eu achei incrível, que o dragão olha para o lado e ela está com a espada. É uma montagem de... A mise-en-scène, né, do negócio, a montagem ali, assim, a construção, que é muito boa ali. Então, assim, ele não é um cara bom. Geograficamente, um cara bom. Muita gente esquece de falar isso. Assim, nesses filmes muito complicados, se você não tem um diretor geográfico, a pessoa não faz a mínima ideia onde os personagens estão. Nesse caso, não. Ele faz um vídeo, você sabe onde é que ele está, sabe onde é que ela está, onde é que o dragão está.
Tem até um mapa para te explicar.
Tem até um mapa para te explicar. Então, ele é... Tomara que o filme dê certo, né? Que o pessoal goste, porque ele é um diretor interessante que possa ser bem aproveitado aí para o mais.
Eu, sinceramente, acho que já deu certo, tá? Vendo. A Netflix não abre números, né? Mas vendo ele ali nos top, comentários, repercussão em redes sociais, eu acredito que deu certo. Acho que
tem grande chance dele estar... Ah, que legal! Ele faz ser
o indicado diretor... ao Oscar da Netflix?
Então. Não, ele vai ser o diretor do live action do A Espada Era a Lei.
Tá.
Espada Era a Lei é o desenho do...
Ele é aquele do Rei
Arthur, tá? É legal. E é esse rolê, né? Esse lugar aí do medieval limpinho, né? Não é medieval, sim. É o medieval limpinho, né?
Medieval contra tem espaço.
De medieval contra de fatos. Eu acho que tem espaço também. Dá para reclamar, mas não é um medieval sujo. Cara, vocês nunca viram um medieval sujo. Nunca um filme fez um medieval sujo. Medieval sujo não dá para virar filme. Você ia ficar enojado em 3 segundos de medieval real, sabe?
Quando você lê duas páginas sobre como era realmente o
medieval. Que melhor deixar medieval cinematográfico.
Nem precisa ir tão longe, ó. Procurem sobre o começo do século passado e peste nas cidades. Vocês vão. Então, que a gente está aqui legal. Na Baixada Santista e Santos sofreu muito de peste, então faz parte da nossa história. Então procurem isso, vocês vão ver que é bizarro.
Então, mas, legal que ele vai. Já deu certo e está indo fazer um filme grande, né? Não grande, mas pelo menos vai ter uma grana e tal. Um história legal. Enfim.
Não, isso. Legal. E aí, Vini, quem chegou até aqui, assistiu, você recomenda filmes de donzela em perigo?
Ó, você separou o filme? Você não separou, né? Eu
certeza. Eu não separei, eu só filmes, tenho um na cabeça.
Filmes com donzelas em perigo. Pra quem gostou de Donzela em Perigo, e como eu sabia que o filme, esse programa não ia render o suficiente pra gente ficar discutindo isso.
E rendeu, hein? 56 minutos de gravação até agora.
Mas vamos lá, filmes com donzelas em perigos. O primeiro filme que eu queria indicar com donzelas, assim, né? Vamos levar em conta, assim, não as coisas clássicas, mas coisas legais que ainda podem ser vistas e o pessoal vai curtir ainda. O primeiro filme se chama A Princesa, da Hulu, uma moça do Barrado do Beijo chamada Joy King. É um filme sobre uma princesa que está no alto de uma torre, e aí ela para fugir, ela tem que descer da torre. E aí ela desce da torre naquele rolê filme de luta tailandês, sabe? Ela vai bater em todo mundo. Sim. Sem corte. É bem, bem, bem divertido. Eu acho que tá no Star Plus no Brasil. O outro filme, aproveitando que a Robin Wright tá nesse filme, o outro filme que eu ia indicar é o filme do Rob Reiner, A Princesa Prometida, de 1967, que é daquele, que é uma espécie de conto de fadas, que o cara tá contando pra criança, né? Mas é um conto de fadas um pouco mais, poderia dizer, menos óbvio, e tem uma sátira ali, tem um humor bem ácido, e tem os personagens muito bons, e tem diálogos incríveis. Então, A Princesa Prometida. A Princesa Prometida, eu acho que não tem nenhum streaming. Se eu posso estar errado, mas eu não sei. Um outro filme com princesa é o Stardust, Mistério da Estrela, que é do Matthew Vaughn, que é a adaptação do livro do Neil Gaiman, do gibi do Neil Gaiman, que, né, não é um grande filme de princesa, mas ainda assim tem esse clima de princesa, de fantasia. Bem legal, quem não viu, merece ver. E o outro filme é o que para mim é um dos filmes de princesa mais legal, se chama Robin Hood, O Príncipe dos Ladrões, com Kevin Costner, que é um filme de princesa real, assim, a princesa tá lá, ele vai lá salvar a princesa das mãos do xerife de Nottingham. E por fim, um dos meus filmes preferidos, que é um filme de princesa, que é o Fúria de Titãs, de 1981, onde o nosso amigo Perseu tem que salvar a Afrodite, não, como é que é o nome dela? Esqueci o nome dela. Andrômeda.
Pô.
E filmes com princesas, né? Que eu acho que todos. Quem anotou, quem não anotou, eu já não lembro mais deles.
Ele não pode cantar pra ouvir. Mas faz assim, ouve tudo até o final pra aumentar a nossa retenção. Depois você volta e ouve tudo de novo.
Tá bom, não vai. Mais ou menos no 57.
Não, volta e ouve tudo de novo.
Ah, ouve tudo de novo. Não, vamos ser sinceros, vai no 57 que já vai ter a solução.
Enfim,
não sei. E aí...
Mas eu quero aumentar a retenção. Mas você me decepcionou, porque faltaram três filmes de princesas e donzelas aí que eu achei que você ia colocar.
Então fala, quais são?
Star Wars.
Porra, tá bom, vai.
Não, ela não é uma donzela em perigo. Mas Shrek.
Mas ela é uma donzela em perigo. Star Wars, ela é uma princesa, não. Ela é uma donzela em perigo e eu esqueci. Isso é uma vergonha.
Quando eu digo donzela em perigo, é porque ela também não vai pra esse estereótipo da donzela em perigo, né? A Leia. Ah,
ela tá lá, eles vão salvar a donzela, né? Eles vão salvar a princesa também. Tá certo, pode ir nessa.
Shrek?
Shrek, ela é uma princesa em perigo, né? Por mais que ela, né? Ela, em um momento, ela é uma princesa em perigo.
E o primeiro filme do Mario?
Qual? O primeiro lá? O primeiro não é preciso perigo. Mario, não, década de 90? Ignorem essa referência. Não.
Ignorem, não. Vão, se você está no nosso YouTube, procura Cinema Que Mario.
Ah, né?
Tem um podcast sobre o Mario novo. E tem a gente assistindo o Mario clássico lá e reagindo. Então não ignore, vai lá assistir com a gente.
Não ignore.
É, pode assistir conosco. Mas... Tem também o guarda-costas, é uma donzela em perigo.
Não é ela, não é princesa. Para donzela. De roubar.
Não, mas eram esses três que eu ia brincar. O Star Wars, o Mario e o Shrek. O Shrek é sobre isso, né, no começo. Depois ele muda. Mas ele parte disso.
Sim.
É. E aí, se eu não gosto de donzela, eu quero dragão.
E aí, o filme com o dragão, o problema do filme com o dragão, assim, eu fiquei olhando e falei, pô, filme com o dragão é complicado, né? Porque tem 1 bilhão de filme com o dragão. Então eu vou separar os dois filmes, não são meus, tudo bem. São meus dois filmes preferidos com o dragão. É, um é o Hobbit, eu acho o Smaug, o dragão, muito muito divertido, tanto no livro quanto no filme, eu acho. Então, veja o primeiro Hobbit, o dragão não aparece. Então, veja os outros dois, porque tem dragão.
Aparece só o olhinho no final, né?
É, não vale a pena. Pode passar, porque não acontece nada naquela caceta de filme. Passa por cima.
Eu gostei, eu adorei o primeiro Hobbit quando eu assisti, mas reassistindo hoje...
Mas é difícil, os Hobbits são difíceis, mas é... Então. Mas o Smaug é um dragão muito legal. E é aquele dragão com cara de primeiro dragão, né? Tipo, é o dragão de onde nascem os dragões, né?
Sim.
É, então, esse é o primeiro dragão. E o outro dragão é um dragão mau, né? Que é o filme Reino de Fogo. Você já viu Reino de Fogo, de 2002?
Já.
Com o Christian Bale e com o Matthew McConaughey. Eu adoro o Reino de Fogo. Eu acho uma premissa incrível. Eu acho aqueles dragões maravilhosos. Então, quando você quer ver dragão, você vai no Reino de Fogo. Eu acho que o Reino de Fogo é a solução para quem está com saudade de dragão. Isso aí.
Eu gosto da animação também, do Como Treinar Seu Dragão. Eu acho divertido.
Como Treinar Seu Dragão é legal. Mas é que não tem os dragão, né? Tem os dragão fofinho, não dá.
Mas tem os dragão mal também.
Ah, mas não, né? Não queremos dragões fofinhos, a gente quer dragão.
Ah, então não mal. Pode, não posso recomendar Mulan também, só porque você não quer dragão fofo.
Não pode.
Porra. É. Não, mas eu gosto das suas recomendações.
Mas o Mulan tem o dragão legal. O dragão é legal também.
Tem o Dungeons & Dragons, que tem dragão até no nome. E é um filme divertido. O dragão não é o foco.
O dragão do filme Dungeons & Dragons, ele tem um pouco de smog ali, né?
Tem um pouquinho. Sim. Vini, eu acho que nós falamos tudo o que tínhamos para falar sobre a donzela. Você tem algo mais que você gostaria de dizer?
Não, só digo isso para os... Deixa eu ver. Se tiver alguém que produz conteúdo de cinema, não fique parado no filme que você gosta e no filme que você quer ver. Abra o seu cardápio aí para o seu público poder saborear vários filmes e não só aqueles que você gosta. Né? Às vezes,
sim.
A pessoa pode gostar do filme que você não gosta e se você... E como hoje você tem gente que esses gatekeepers, né, de bolha, se você não abrir essa possibilidade para as pessoas verem filmes, essa pessoa não vai ter acesso ao filme que você ela vai querer saber de você qual é o filme. Então, num mundo onde nunca o pessoal foi mais gatekeeper, né? Nesse sentido, gatekeeper, para quem não sabe, é a pessoa que comanda ali, né? Eu quero saber o que é ela.
Comanda a pauta, isso, né?
Comanda a pauta ali da bolha inteira, então.
Isso. E aí, até sobre isso, como eu falei no começo da gravação, estamos transmitindo a gravação no YouTube e no TikTok. E aí, no TikTok, duas perguntas que trouxeram aqui. Na verdade, um comentário primeiro do Hudson, que ele brincou que ótimo que já ouviu nossa gravação, não precisa nem assistir o filme depois. E o Nens perguntando
Hudson, se vale a pena. Não, vai ver o filme. Hudson, vai ver o filme, vai ver o filme. Eu posso estar errado.
Exato.
Cara. Eu posso ter falado um monte de bobagem. Vai ver o filme. Eu acho que eu não falei bobagem, mas vai ver o filme. Vai,
nunca falamos bobagem nessa live, Vinícius.
Filme ruim é bom. Filme ruim tem
minha câmera até travou no final da gravação, você vê?
Mas tudo bem. Filme ruim tem uma razão de existir, assim. Você tem que ver para criar essa bagagem. Então vai ver o filme, Hudson. Vai lá.
E aí o Nens comentou perguntando, né, se vale a pena assistir. E aí,
como é exatamente isso, nós sempre apoiamos,
sempre vale a pena.
Assistam.
Sempre
não
vale
somos
a pena.
Gatekeepers de conteúdo.
Não tem filme que não vale a pena você ver. Essa que a grande realidade da gente como criador de conteúdo, da ideia da profissão de crítico de cinema, eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Vai ver o filme, cara. Vai ver o filme. Vai lá ver. E se você não gostar, vai ver o filme e manda uma mensagem pra gente falando do filme. Vamos discutir o filme, vamos falar. Mas vai ver o filme. Não vai no que os outros estão falando, tá ligado? Até porque, se é pra ir no cinema, cinema é caro. Vai lá. Tudo bem. Cinema é caro. Mas tu já assinou Netflix, tu já tem Netflix, então vai ver o filme, depois vai.
Não, é o que a gente propôs com esse programa de hoje. A gente abre o programa falando sobre isso. A galera que está produzindo conteúdo sobre filme, livro, tudo mais, cultura de forma ampla, aqui a gente está especificando filme, está agindo como gatekeeper, só fala das coisas que gosta. E além de agir como gatekeeper, também tem uma certa desonestidade com a audiência, às vezes, de não criticar, de não fazer uma crítica válida, destacar os pontos negativos. Então, quando a gente se propõe a falar sobre algo que a gente não gostou tanto, ou apontar qualidades e defeitos, não é para falar se você tem que assistir ou se não tem que assistir. É para, quando você for assistir, ou se você já assistiu, você entender e poder discutir a partir disso. Você pode achar que é um bando de besteira. O que a gente falou ali, quase 10 minutos, sobre as ideias de direção de foto, por exemplo, direção fotográfica do filme, você pode falar, não, eu adorei aquilo, porque tá mega destacado, não sei o quê.
Tá tudo bem.
Beleza, você vai entender por que a gente
isso,
tá falando
que
é ruim.
Vamos conversar sobre isso. Agora, o que a gente quer é que o filme ganhe mais vida, né? O filme ganhe mais camadas para ser discutida, mais gente vendo, mais gente discutindo, mais gente celebrando ou descelebrando, né? Enfim, o que importa é as pessoas irem ver filmes, não tem. Ninguém vai sair do filme mais burro, né? Tipo livro, tá ligado? Se bem que livro, de uns Exato. Anos para cá, dá para sair mais burro depois que ler o livro, mas. Sair mais burro.
Eu falei exato, mas eu sou uma pessoa que eu odeio a galera que fala que livro deixa mais inteligente. Se você pegar a lista de livros mais vendidos do Brasil e ler todos, a chance de você sair uma pessoa mais
não,
burra.
É que eu fui muito específico. Na minha cabeça entrou o cara que morreu lá, eu esqueci o nome dele, como é o nome dele?
O Caveirinha.
Na minha cabeça veio ele.
O professor Olavo.
Quando eu falei, ninguém fica mais burro depois de ler um livro. Eu pensei no. Eu falei, porra, dá pra ficar mais burro. Mas assim, na grande maioria das coisas, você não vai ficar mais burro vendo um filme, você não vai ficar mais burro lendo um livro. Vai sempre te acrescentar alguma coisa, ainda que você discorde. Ah, não gostei disso, gostei daquilo. Mas você não vai, você vai estar mais. Vai ter uma bagagem maior. Então, vê os filmes todos aí, não tem problema não. Vai, não mata. Nunca vi um filme matar ninguém. Puta, vê se a pessoa morreu de filme, tá ligado? Não, então vai ver, não faz mal. Por favor.
E sobre o 2 estar confirmado, que também perguntou no chat, aí a gente não sabe, pois não falaram ainda. E aí, como a gente disse, acredito que foi um sucesso e acho que nem faz sentido ter uma continuação. Não sei se o Vinícius
concorda. Ah, faz!
Mas vão explorar.
Ah, bem. Sempre faz.
Sinceramente faz.
É. O que eu sei é que o diretor não vai fazer. O diretor vai fazer outro filme. Isso está claro. Mas tem a continuação, vai. A Netflix faz. A Netflix faz continuação de qualquer coisa. A Netflix fez continuação do Barraca do Beijo. A Netflix fez continuação daqueles filmes lá que ninguém vê. Netflix faz continuação, eles não estão preocupados, não temos dinheiro, estão preocupados com isso.
Ai, deixa eu só falar para quem está ouvindo a gente no podcast, se chegou até aqui, por favor, curta, se inscreva no Spotify, responda a nossa enquete, se a Millie Bobby Brown se especializou em fazer filmes sobre jovens feministas, isso sem demérito nenhum, tá bom? Não estamos usando essa palavra como demérito, pelo contrário. E aí, eu quero, como a gente fala de recomendações, eu fiz um corte meio seco, porque eu quero recomendar um bagulho antes à parte. Vá ler no Cinema Aqui as críticas do Vinícius sobre Barraca do Beijo 1, Barraca do Beijo 2 e Barraca do Beijo 3. Esse filme saiu na Netflix e o Vinícius falou, não vou assistir. Eu falei, tem muita gente pesquisando, assista, por favor. Aí ele, não, falei, assista, tem muita gente pesquisando, vai ser bom pro site. Deu menos visualizações do que eu esperava, mas o texto ficou muito divertido. É incrível sempre ver o Vinícius escrevendo sobre algo que ele detestou a experiência. Então, saiam desse programa, acessem o Cinema Aqui e leiam a crítica dos três barracas do beijo.
Me ajudem, porque eu odiei o filme e agora descobri que ninguém leu, agora ficou pior ainda.
Não, leram, viu? Leram. Não leram tanto quanto eu imaginei que leriam.
Barraca do Beijo é muito ruim. Eu gosto da menina. A menina é ótima. E o menino tá bombando, né? O menino vai ser indicado ao Oscar provavelmente por aí, né?
Comentário aqui, o ator quase virou o Superman.
É, o menino, mas é o menino do Saltburn, é o menino que fez o Elvis, né? Menina é ótima. Elvis? O Priscila?
Não. Eu não sei se eu tô.
E ele fez o Euforia.
Euforia, isso, tô tentando lembrar o nome. É. Eu ia falar, não sei se eu tô viajando, mas é o mesmo do Euforia também.
O menino é ótimo.
Ele estourou demais.
E a Joey King é incrível também.
O Noah.
É.
Só um parêntese. Antes da gente se encaminhar pra recomendação, quando minha digníssima descobriu que estava grávida e poderia ser um menino, uma das propostas de nome que ela deu era Noah. Falei, você tá maluca? Seu nome de criança que apanha na escola, como você quer dar o nome de Noah pro nosso filho? Isso?
Noé, cara, é o Noé.
Eu sei, mas Noé, não Noah.
Você não lembra do Noé do filme? Que é o seu Pro, porra. Horroroso.
O Noah do... Meu medo era ele ser o Noah do Dark. E aí... Dark.
Não lembro do Dark.
Tá, que é problemático. Mas é isso. Vini, você tem recomendação para trazer?
Recomendei um monte de filme, não vou recomendar mais nada, não.
A regra é que não vale recomendação de filme, né? Mas tudo bem. Eu vou recomendar algo.
Então fala aí, eu vou pensar.
Não, Brasil é livro, não pode ser filme.
É porque eu tô na frente da minha prateleira. Então
eu sei, por isso sempre vem livro. Eu sei disso. Mas a minha recomendação vai ser de livro também. Que... Se você gostou de ver medieval com princesas donzelas, leia As Brumas de Avalon. Se você viu, você não tem conhecimento ainda de fantasia medieval, você tá começando a donzela, você é um jovem, ou você não tem tanta referência, leia As Brumas de Avalon. É basicamente literatura de fantasia medieval feminista, assim. Lógico que de 40 anos atrás, mas é basicamente os contos do Rei Arthur ali, todas as lendas do Rei Arthur, a partir das mulheres. E eu li esse livro, minha mãe me deu, ela me emprestou, na real, né? Ela pegou emprestado com uma amiga, e eu li, eu devia ter uns 15 anos. E aquilo foi muito divertido pra mim na época. Até porque... Mas é mais pesado. Se você for uma criança, não. Se você for um adolescente, vai lá ler.
Se você gosta de fantasia medieval, lê... Esqueci o nome do livro, mas é o livro do Game of Thrones, é legal.
É, Crônicas de Gelo e Fogo.
Gelo e Fogo. Tem dragão, tem donzela, tem irmão transando, tem...
O Bruma de Avalon também tem tudo isso, só não tem dragão.
Tem anão matando o pai. Tem,
é, não tem anão também.
Tem mais o quê? Tem o herói morrendo. Tem o herói isso morrendo. Tem o herói morrendo.
Quase tudo isso tem nas Brumas de Avalon também. Eu devia ter falado assim, ó. É um filme que tem incesto, tem... Na real, o Brumas de Avalon começa, né? É meio chocante. Ele já começa quase
O do Bernard Cornwell é legal também.
É as Crônicas Saxônicas?
Não. Crônicas Saxônicas do Arthur? Não. Crônicas Arturianas, não é?
Eu não lembro. Eu tô trocando o nome dos dois?
Acho que sim.
É que o Bernard Cornwell tem o Crônicas Saxônicas. Não tô trocando os autores, tô?
Crônicas Saxônicas é o...
Não, é que eu não li nenhum dos dois, tá?
Crônicas Saxônicas é o do outro lá, é o Rei do Inverno, as Crônicas de Arthur.
Tá.
É o Rei do Inverno, Excalibur e o segundo, eu não lembro. Aqui, Rei do Inverno, Inimigo de Deus e Excalibur, que é uma... É, ele tenta criar uma... Saga do Rei Arthur com veracidade, né? Ele tenta criar... Não é real, mas ele faz um negócio ali que parece que é...
Como o Rei Arthur não é real, história...
Não, o do Bernard Cornwell não é real, mas ele tenta inserir dentro de um cenário historicamente preciso. É, e ali sim, você fala, essa Idade Média aí, ó, é muito suja, não dá pra fazer, recriar ela. E é legal, Bernard Cornwell é legal, a história é legal, fica isso.
Eu nunca li ele, eu lembrei do Crônicas Saxônicas porque eu queria ler, mas tem livro pra caralho já e eu vou ter que
Crônicas começar. Crônicas Saxônicas acho que tem uns 20 e o do Arthur são 3. É, Arthur são 3.
Ele não vou ler os Crônicas Arthurianas.
É bem legal, fica essa dica aí.
Vou começar por ele. É que no momento eu tô lendo um livro sobre as mentiras do glúten. Então...
Ah, eu já passei dessa fase.
Divertidíssimo.
É isso aí.
Mas é isso. Muito obrigado a quem nos acompanhou na gravação, seja no YouTube, no TikTok. Muito obrigado a quem ouviu esse programa até o final. Não esqueça de avaliar, seguir. Semana que vem voltamos com outro filme, talvez bom, talvez ruim. Não temos como saber antes de assistir. Outro filme? A gente fala de filme, Vinícius, então...
É, sabia.
Pode, ou outro ou outros. A gente fala de filme. O nome é Cinema Aqui, não sei se você já reparou.
Sim, eu me perdi um pouco.
É, então... Talvez... Mas se você quiser falar de outra coisa também, semana que vem vamos falar sobre Flamengo.
Vamos... Tudo bem.
Eu fico... Vou aproveitar que o Vene Casagrande foi supostamente desmascarado como vascaíno, e aí você tenta tomar esse lugar aí de flamenguista.
Tudo bem.
Tá sobrando na mídia, tá bom?
Tudo bem. Fechou.
É isso. Valeu, Vinícius. Um abraço. Muito obrigado. Até semana que vem. Obrigado a quem nos ouviu. Siga, inscreva-se, avalie, por favor. Deixe seu comentário. Um beijo. Até semana que vem. Tchau, tchau.